Muito boa tarde novamente a todas, senhoras e senhores deputados, aqui ao Sindicato do Corpo dos Guardas Prisionais, aqui presente. E nós resolvemos chamar... Não, afinal, vamos ter audição. Eu ia comunicar numa determinada situação. Muito bem, senhor deputado. É que, como não conseguíamos entrar em contacto com os senhores deputados do Chega, que são os requerentes deste requerimento para a audição do Sindicato Nacional do Corpo da Guarda Prisional, nós iríamos ter de suspender a nossa reunião. Assim sendo, vamos dar de imediato início aos nossos trabalhos, com a presença já do requerente do Grupo Parlamentar do Chega, e, portanto, dar novamente as boas-vindas a Vossas Excelências, dizer ao Sr. Deputado do Chega, Sr. Deputado João Paulo Graça, que tem 5 minutos para apresentar o requerimento.
Muito boa tarde, peço imensa desculpa. É que realmente estava a tentar ser contactado, mas o meu próprio telefone não estava a dar e nem tenho as referidas chamadas. Nós queremos, em primeiro lugar, agradecer a vossa presença e dizer que estamos preocupados com o setor e por isso os chamamos e pedimos que aqui estivessem presentes. Portanto, não tenho muito mais a dizer, só mesmo pedir de desculpa deste atraso. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Terá agora lugar a intervenção inicial do sindicato e, portanto, terão 10 minutos para essa mesma intervenção. Tem a palavra, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Primeiro, cumprimentar a Sra. Presidente da Subcomissão de Organização Social e de Assuntos Prisionais, excelentíssimas senhoras e senhores deputados dos partidos políticos com assento parlamentar na Assembleia da República. O Sindicato Nacional do Corpo da Guarda Prisional encontra-se aqui hoje porque, em tempo útil, ninguém fez nada para evitar esta situação. Hoje temos um sistema prisional português, com segurança, que está nos mínimos dos mínimos, por carolice, brilho e profissionalismo do Corpo da Guarda Prisional. Na última legislatura, a doutora de Catarina Sarmento, excelentíssima senhora Ministra da Justiça, nunca se dignou a falar com o Sindicato Nacional do Corpo da Guarda Prisional, apesar dos inúmeros pedidos de reunião, alguns com caráter de urgência, pois sempre que se deslocou aos estabelecimentos, nunca viu a realidade da segurança em que os guardas prisionais vivem, contrariamente ao que acontece hoje em dia, que já com alguns grupos parlamentares fizemos visitas a sério nos estabelecimentos prisionais. Lamentavelmente, vivemos tempos difíceis. O próprio relatório de segurança interna anual relata o aumento da violência de reclusos sob o corpo da guarda prisional. Em 2021, tivemos 26 agressões a guardas prisionais e 13 tentativas de invasão. Em 2022, tivemos 66 agressões a guardas prisionais, todas elas registadas e comprovadas no Sindicato do Corpo da Guarda Prisional, através de comprobativos de autos de notícia que os nossos associados nos fizeram chegar, contrariando os dados que a Direção-Geral dispunha, que só tinha 38, conforme está no RASI. Mas também conseguimos comprobar que a Direção-Geral poderá deter somente estes dados, pois temos casos em que os autos de notícia não foram enviados para o Ministério Público, pelos serviços jurídicos dos estabelecimentos prisionais. Teve que ser o Sindicato Nacional do Corpo da Guarda Prisional, através do Departamento Jurídico, a apresentar queixa no Ministério Público, pois estavam a terminar os prazos legais para o fazer, e casos houve em que interferimos no último dia, ou seja, no último dia do sexto mês nós apresentámos queixa do Ministério Público. Em 2022 tivemos 10 tentativas de invasão. Em 2023, tivemos 36 agressões a guardas prisionais e 10 tentativas de invasão, todas elas registadas no relatório anual de segurança interna. Este ano de 2024, no final do mês de julho, altura mais ou menos em que fizemos o pedido para estar aqui, tínhamos 23 agressões a guardas prisionais, mas até hoje já temos 28. Fugas consumadas, infelizmente, temos, 6, 5 em Valdos Deus, 1 em Tires e mais 2 tentativas de fuga este mês em Passos de Ferreira, este mês, o mês de novembro. Foram detectadas pelo corpo da guarda prisional. Mais uma vez lamentamos que a Casa-Mãe da Democracia nada tenha feito durante estes últimos anos para resolver o problema da falta de segurança dos estabelecimentos prisionais, pois ao Governo cabe legislar e executar as leis, mas aos senhores deputados cabe obrigar a cumprir as leis e pressionar o Governo para que sejam executadas. Senhoras e senhores deputados, o sindicato fez este pedido de reunião de urgência devido às agressões, mas o que se está a passar no sistema prisional português é muito mais grave do que as agressões. Atualmente, vivemos uma total insegurança nos estabelecimentos prisionais. Hoje, o importante é a suposta e hipotética reinserção social. Pois bem, senhoras e senhores deputados, a reinserção social em Portugal é uma falácia. Não existe, não por não ter excelentes profissionais, que eu conheço muitos deles que são excelentes profissionais, mas sim porque humanamente é impossível praticar um serviço de qualidade com a falta de matéria humana que eles têm. Nós somos guardas prisionais, força de segurança institucionalizada. Eu não tenho dúvidas, continuo a afirmar que não tenho dúvidas. Mas infelizmente, e digo sim, infelizmente, somos mais técnicos de reinserção social do que guardas prisionais devido à falta de guardas prisionais que existem. A senhora Procuradora-Geral da República, doutora Joana Marques Vidal, que infelizmente já faleceu, a quem deixo aqui o meu reconhecimento público de uma excelente Procuradora-Geral da República preocupada com o sistema prisional português, disse numa conferência de imprensa que o sistema punitivo, ou seja, o sistema que existe para fazer cumprir o Regulamento Geral dos Serviços Prisionais e o Código de Processo Penal, não deve estar junto com a reinserção social, pois, como nós temos defendido, devemos voltar ao antes de 2012, ou seja, serviços prisionais e reinserção social e trabalhar em conjunto e não no mesmo espaço. Como eu disse, é um casamento com um divórcio anunciado, só falta saber quando é que o casal se vai divorciar. Enquanto não olharem para nós como força de segurança dos serviços prisionais, o sistema prisional português nunca, mas nunca, irá funcionar. Hoje podemos dizer, porque temos contacto e diálogo com os restantes sistemas prisionais da Europa, somos um dos piores, para não dizer o pior, sistema prisional da Europa, onde só nos preocupamos com dados estatísticos para sair para a União Europeia todos os anos. E a falta de segurança e falta de efetivos dentro dos estabelecimentos prisionais, neste momento, é gritante. Uma das coisas que mais preocupa o Sindicato Nacional do Corpo da Guarda Prisional é a inércia que nos deparámos ao longo dos últimos 10, 15 anos relativamente à falta de investimento no sistema prisional. O Estado português é constituído pelos contribuintes da nação. É constantemente condenado pelo Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, só nos últimos 5 anos já passa de 1 milhão de euros em indemnizações e multas a reclusos. Devido à falta de condições das cadeias onde estão colocados os reclusos em Portugal. Pois bem, senhores deputados, essas condições de reclusão que se encontram os reclusos são as condições onde eu e quase 4 mil elementos do Corpo da Guarda Prisional trabalhamos durante 40 anos, no mínimo 40 anos. Fomos o único sistema prisional da Europa onde não houve um único registro de morte de reclusos por Covid. O único. Não há mais nenhum na Europa onde não tenha morrido um único recluso por Covid. Fomos obrigados, durante os primeiros meses do Covid, a não usar máscaras cirúrgicas, porque a Direção-Geral entendia que usarmos máscaras cirúrgicas punhamos em causa a segurança e a estabilidade dos estabelecimentos prisionais e iríamos alarmar os reclusos que havia uma doença grave em Portugal. Pois bem, estes casos de sucesso que Portugal se pode orgulhar a nível da Europa só se deve ao Corpo da Guarda Prisional, porque éramos nós que tínhamos contacto direto com os reclusos, apesar de termos os serviços clínicos que também trabalhavam, mas o contacto direto com os reclusos no Covid era feito pelo Corpo da Guarda Prisional e mais ninguém, porque ninguém entrava nos estabelecimentos prisionais. Excelentíssimas senhoras e senhores deputados, hoje estamos aqui para, de uma vez por todas, decidirem o que querem fazer connosco. Não podemos continuar a ser vistos como despesa no Orçamento de Estado. temos que começar a acompanhar os países da Europa e começar a ser vistos como um investimento de futuro. Pois hoje olhamos para o investimento já, no imediato, e não olhamos para a despesa que o Estado português tem todos os anos, desde multas do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, desde condições desumanas em que vivem reclusos, desde condições em que pagamos para transportar reclusos para todo o lado, sem qualquer nexo, sem qualquer sentido. Por isso, um investimento a sério poderá acabar com isto tudo. Não podemos, nem nunca devemos, atribuir as culpas, e aqui tenho que ser sincero, a este governo da AD. Pois só se encontram em funções há cerca de 9 meses, mas preocuparam-se mais connosco estes 9 meses do que os últimos anos de governos anteriores. Para isso, basta ver os processos que decorrem e os acordos celebrados para a melhoria das nossas condições. Não chega, de todo, não chega, mas também estávamos muito abandonados e alguém começou a olhar para nós. Eu não estou aqui a passar a mão no pelo a ninguém porque eu não sou desses. E vocês já me conhecem pessoalmente, eu sou muito frontal e direto, que é uma das características que eu tenho. É preciso muito mais, mas para isso precisamos que os partidos políticos todos assumam responsabilidades e assumam compromissos futuros, porque eu sei que não vamos mudar. Roma e Pavia não se fez num dia e eu sei que os serviços prisionais não vão mudar nos próximos meses, mas é preciso compromissos a sério. Senhoras e senhores deputados, olhos nos olhos, como cidadão português que sou, como guarda prisional com muito orgulho e brio na minha profissão, que honro todos os dias e defendo com unhas e dentes, peço-vos, ajudem-nos a resolver este problema e dar o reconhecimento merecido. E neste seguimento, o último pedido que tenho a fazer, que seja aprovado um projeto de lei, independentemente de quem seja o partido que o traga a esta casa, que reconheça de uma vez por todas o corpo da Guarda Prisional como órgão de polícia criminal para devolver-nos a dignidade. Mais uma vez, muito obrigado por me receberem e espero que o tempo não seja julgado em vão.
Muito obrigada, Sr. Presidente do Sindicato. Tem a palavra a Sra. Deputada do Grupo Parlamentar do PSD, a Sra. Deputada Paula Margaridos, que tem 4 minutos.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, meus cumprimentos em especial ao sindicato, aqui presente na pessoa do Senhor Presidente, Dr. Fernando Alfaiate. Peço desculpa, que me enganei. Frederico Moraes, peço desculpa pelo nome, estava a pensar no outro Senhor Presidente. Presidente do sindicato, Dr. Senhor Frederico Moraes. Antes de mais, dá-lhe conta deste ministro da Fragilidade, confundo os nomes, não esqueça as caras. Dizer-lhe o seguinte, fez aqui um cenário que nós todos percebemos, mas a verdade é que o grupo parlamentar do PSD não pode deixar de fazer referência ao que o senhor também, o senhor presidente do sindicato, Frederico Moraes, já reconheceu, que este governo, efetivamente, reuniu convosco por várias vezes. Aliás, não me parece que alguma vez, não nos parece, que alguma vez tenham reunido com a senhora ministra da Justiça, Catarina. E, efetivamente, com esta senhora ministra da Justiça, reuniram várias vezes. E quais foram as conclusões dessas reuniões? Tivemos aqui um aumento do suplemento, da componente fixa do suplemento de serviço por guarda prisional, ou seja, um aumento remuneratório ao nível, e peço atenção para esta precisão, é um aumento do suplemento de 300 euros, em que a partir de julho deste ano já começaram a ser pagos 200 euros e depois mais 50 em 2025 e 50 em 2026. Também, e a vosso pedido, efetivamente foi concretizado o quê? Uma equiparação no que respeita ao modelo de avaliação e também desempenho da PSP aos guardas prisionais. E, relativamente à fragilidade que os estabelecimentos prisionais apresentam no que respeita a um menor número de guardas prisionais, também foi autorizada a abertura do procedimento concursal para funcionários judiciais e o número foi de mais 225 guardas prisionais e tivemos quantas candidaturas? 403 candidaturas, porque efetivamente também por parte do Ministério da Justiça foi feito o esclarecimento que o ingresso nesta estrutura, nesta guarda prisional é uma remuneração mais baixa, mas com os suplementos que são efetivamente obrigatórios passamos a ter não posso dizer salário, mas um valor líquido de levar para que todos possamos perceber para casa o equivalente a 1.713 euros, o que de certa forma tomaram todos consciência e consideram que é atrativo. Portanto, aumento do suplemento, efetivamente também a equiparação, o modelo de avaliação da PSP aos guardas prisionais e depois também esta parte de abertura de um procedimento de contratação de 225 novos guardas prisionais, em que temos agora neste momento, estamos neste momento na fase de avaliação dos conhecimentos e também do exercício das provas físicas e psicológicas. Sendo certo que, infelizmente, e dada a lei que temos, os que forem selecionados só a partir de 2027 é que efetivamente iniciarão as suas funções. E a Sra. Ministra da Justiça já fez também, com certeza, dar a conhecer que está preocupada com esta situação e que vão analisar todo o processo para, possivelmente, poder encontrar aqui uma solução para que possam ingressar mais cedo, mas lá está, isto é um estudo também que têm que fazer e não há aqui nenhum compromisso, o único compromisso é de verificarem e fazerem esse estudo. Não lhe posso deixar aqui de dar nota isto mesmo, portanto, estamos no bom caminho, não há aqui paraísos, os guardas prisionais são um elemento essencial e determinante ao funcionamento do estabelecimento prisional. E todas estas decisões que já foram concretizadas pelo governo da AD, dá efetivamente mesmo mostra dessa preocupação e de considerar que Vossas Excelências são essenciais ao bom funcionamento do sistema prisional, ao bom funcionamento também de tratamento dos nossos reclusos, das nossas reclusas. Nada é perfeito. Não posso deixar de referir, no que respeita à reinserção social, que de facto há um grande trabalho a fazer. Mas não nos esqueçamos daquele projeto que efetivamente ganhou um prémio, que foi feito junto do Estabelecimento Prisional de Torres, da Horta Hortícola, que efetivamente ganhou um prémio e é um prémio de reconhecimento a nível europeu. Portanto, também tivemos aqui uma boa prática. Tem é que ser replicado e é um trabalho também que tem que ser feito. Também lhe dou nota que não é só tragédia, também há boas novas, ainda que queiramos todos muito, senhora que tenhamos cada vez mais boas novas, dar-lhe nota que a partir de janeiro de 2020, do próximo ano, teremos também no estabelecimento prisional do Funchal um gabinete com a valência médica de estomatologia. Portanto, mais uma boa política. Dizer-lhe que continuamos aqui a colaborar convosco para um bom e melhor sistema prisional e, com certeza, colaborando com os guardas prisionais, que são peça essencial para esse bom sistema. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Vai usar a palavra o Sr. Deputado do Partido Socialista, Sr. Deputado Pedro Vaz.
Muito obrigado, Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, Sr. Presidente do Sindicato do Corpo do Guarda Prisional e dirigente que o acompanha, boa tarde. Eu gostaria de fazer aqui algumas questões. O Sr. Presidente apresentou aqui, obviamente, um cenário relativamente ao funcionamento dos nossos estabelecimentos prisionais. Todos nós neste Parlamento temos conhecimento das dificuldades. Eu não me sentiria bem comigo próprio se não dissesse aqui que, reconhecendo que há coisas que se calhar deveriam ter sido resolvidas há mais tempo, na realidade, sendo eleito pelo Partido Socialista, não poderia deixar de dizer que os anos da governação do Partido Socialista foram concentrados essencialmente em restabelecer direitos que tinham sido abolidos para as carreiras da função pública. E isso não é de sumenos. No entanto, obviamente, temos que olhar para o futuro e temos que olhar para aquilo que é necessário fazer. Portanto, olhando para o futuro e para aquilo que é necessário fazer, eu gostaria de fazer aqui algumas questões. Desde logo, gostaria de fazer uma primeira questão, que tem a ver com as infraestruturas de funcionamento da Direção-Geral de Serviços Prisionais. Desde logo, todos nós sabemos, é um facto, que há uma redução do orçamento para esta Direção-Geral para 2025. Sabendo nós que a Sra. Ministra da Justiça já aqui disse neste Parlamento que iria acelerar investimentos no que diz respeito às infraestruturas, eu gostaria de saber se o sindicato acha que com menos dinheiro se pode fazer mais obras. Esta era a minha primeira questão. E se conhecem alguma obra que esteja a ser planeada para além daquelas que já vinham do passado. A minha segunda questão tem a ver que, em boa hora, foi lançado um novo concurso de recrutamento para guardas prisionais, mas eu gostaria de perguntar ao sindicato se acham que este concurso é suficiente. Pelos números que nós temos conhecimento, Com a aposentação que está prevista de guardas prisionais até 2030, estamos a falar de mais de 1.300 guardas prisionais que se irão aposentar na altura em que estes 225 guardas prisionais entrarem. Se já havia um déficit de guardas prisionais, eu gostaria de perguntar ao sindicato qual é o número de guardas prisionais que precisaríamos de estar a lançar no recrutamento. E isso é muito importante, porque agora quem governa, governa desde março, aprovou o orçamento que quis. Portanto, aquilo que nós temos que começar a pedir é que o governo diga o que é que vai fazer e os sindicatos dizem-nos-ão se acham que é se é o necessário. Depois, uma última questão, termino, Sra. Presidente, tem a ver com a proposta de lei 27/2016 da primeira sessão, se o sindicato foi auscultado na proposta de lei que o governo apresentou relativamente à questão da moldura penal, do aumento da moldura penal no que diz respeito aos guardas agressões, neste caso a guardas prisionais. Se houve uma auscultação do sindicato, se sim ou se não, e eu ficava-me por estas questões. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado, cumpridor do tempo. Tem agora a palavra o Sr. Deputado João Paulo Graça, do Chega. 4 minutos.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Encurtei a minha primeira intervenção para compensar algum tempo e dado o limite de tempo que temos. Portanto, agradecer mais uma vez ao Sr. Presidente Frederico Moraes e ao Sr. João Contente aqui a presença e dizer realmente que o que temos assistido e tudo isto teve também um bocadinho em causa o que se passou e despoletou mais esta situação, o que se passou em Vale dos Deus, foi quando parece que todos nós nos lembramos que existem prisões e que existem guardas prisionais. Infelizmente, inércia de uns, e agora quem é governo e quem deixou de ser, PS-PSD, a empurrar os problemas com a barriga. Eu penso que vamos ter que ultrapassar o mais rapidamente todos isso e olhar efetivamente para estes homens e para estas mulheres que trabalham nas prisões. Recursos humanos, penso que já foi mais que falado. O Sr. Presidente esteve aqui numa das audições que fizemos e os números foram apresentados, portanto já vimos que faltam efetivamente muitos recursos humanos, já vimos que houve uma grande falta de investimento, quer em infraestruturas, mas também nos quadros de pessoal, e uma das coisas que falaram efetivamente é os efetivos, porque deixem-me fazer esta parte, então um bocadinho, não é de brincadeira, estamos a falar a sério. Eu próprio também vinha da função pública, de uma carreira de 23 anos, uma carreira especial, onde estava há 23 anos, e eu já costumava dizer, na brincadeira aos meus amigos, que qualquer dia eu estava a conseguir receber o ordenado mínimo. Graças a Deus que o ordenado mínimo está a subir, mas quem recebia menos nas carreiras do Governo Central, da Administração Central, qualquer dia estava a receber o mesmo. Portanto, é preciso um forte investimento. Portanto, é preciso um grande incentivo. Nós temos que olhar para estes homens e para estas mulheres, não só agora que aconteceram estes problemas. A prova disso o que foi? Foi os últimos concursos que houve, nos últimos 20 anos, que, dada a falta de incentivos, houve menos pessoas a concorrer, e mesmo alguns que, por exemplo, no último concurso que entraram, acabaram por desistir no fim, porque se analisarmos o que vamos receber e depois o trabalho que estas pessoas têm, um trabalho duro, um trabalho de risco, porque vivem no seu dia-a-dia com criminosos, a verdade é mesmo assim. E, portanto, vimos também, das várias entidades que tivemos aqui, a contrariação de ideias e dos factos que aconteceram naquela prisão, como noutras neste país. Já todos também conhecemos as condições das carrinhas celulares que transportam os presos. E também retive aqui a atenção desta junção da reinserção social com os serviços prisionais. Também parece-nos que é um assunto que deixa muito a desejar e, portanto, no fundo, penso que todos nós, portugueses, não só políticos, temos que agradecer, e eu utilizo a palavra carolice, que sim, é graças à vossa carolice, ao vosso empenho, que mais desgraças e coisas piores não acontecem nas prisões portuguesas. Portanto, com as condições de trabalho e com os vencimentos que vocês oferem, são uns verdadeiros heróis e conseguem manter a maior parte dos presos ainda dentro daqueles muros e daqueles muros de 6 metros facilmente ultrapassados com umas escadas e da falta das condições de segurança. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Senhora Deputada Mariana Leitão, da Iniciativa Liberal.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento todos os presentes, em especial cumprimento os senhores representantes dos sindicatos. Nós sabemos a necessidade urgente que existe em remodelar o parque prisional e se este tema já era crítico há vários anos, em 2024 deveria obviamente ser uma prioridade absoluta. Sabemos também que as condições degradantes em que se encontram os estabelecimentos prisionais impactam diretamente o trabalho dos guardas prisionais, que trabalham num ambiente marcado por tensão constante, e até se pode tentar remediar a situação, mas aquilo que está velho e obsoleto dificilmente será transformado em algo moderno e funcional, e portanto soluções como o reforço dos sistemas de videovigilância aliviam de alguma forma a pressão causada pela falta de recursos humanos, mas não substituem a necessidade de uma reforma estrutural. As agressões que tantas vezes ocorrem e que são o motivo pelo qual estamos a fazer esta audição são um reflexo de um sistema negligenciado por sucessivos governos, infraestruturas centenárias, frequentemente sobrelotadas, falta de programas de reabilitação e reinserção e a escassez de oportunidades de profissionais para os reclusos são apenas alguns dos problemas mais evidentes. Existem, claro, exceções que se devem ao empenho de guardas, diretores, técnicos, mas estas iniciativas são claramente insuficientes sem um compromisso claro da tutela. Os relatórios do Conselho da Europa, da Provedoria de Justiça, do Mecanismo Nacional de Prevenção da Tortura têm sido claros nas suas críticas. Estes documentos revelam problemas sistémicos conhecidos, mas também alertam para falhas específicas que são profundamente preocupantes. Além de representarem atentados aos direitos dos reclusos, revelam lacunas graves na formação dos profissionais do sistema prisional, ou pior ainda, uma abordagem desplicente dos direitos humanos. Eu vou dar um exemplo. Este último relatório que eu referi, do Mecanismo Nacional da Prevenção da Tortura, menciona, na página 27, que muitos funcionários desconhecem a existência ou os procedimentos para sinalizar maus-tratos aos seus superiores hierárquicos. Este dado é especialmente grave no momento em que os vários setores, o privado e o público, implementam cada vez mais regras de compliance e canais de denúncia obrigatórios. No sistema prisional, não apenas esses mecanismos são desconhecidos, como em alguns casos podem nem sequer existir. E a ausência de um canal de denúncias, aliado ao alegado incumprimento do dever de reporte obrigatório ao Ministério Público, de alegações ou indícios de crimes contra reclusos ou guardas, fomenta um sistema de impunidade. Este ambiente prejudica todo o sistema, mas sobretudo os guardas prisionais que cumprem a lei. Assim, os próprios guardas seriam os principais beneficiários da criação e aplicação de mecanismos robustos de denúncia e supervisão. E por isso eu questiono, e vou fazer aqui algumas perguntas. Primeiro, existem atualmente canais de denúncia claros e acessíveis para os profissionais do sistema prisional reportarem situações de maus-tratos ou agressões ou outras irregularidades? Se existem, como é que se processam as denúncias atualmente? Qual o fluxo utilizado? De que forma se desenvolve a ação por parte da Direção-Geral ou das instituições a quem recorram para reportar essas denúncias, essas agressões ou esses maus-tratos? Que formação é disponibilizada aos guardas prisionais para assegurar que conhecem e sabem utilizar esses mecanismos? Ainda do ponto de vista da formação, se consideram que a formação inicial que os guardas prisionais recebem é suficiente e se aquelas que são feitas ao longo da carreira são suficientes ou se é necessário um reforço da formação do vosso ponto de vista? No último ano, que avisos e de que forma foram feitos pelos representantes sindicais dos guardas prisionais à Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais e ou à tutela, nomeadamente ao Ministério da Justiça, seja quanto às condições de segurança dos vários estabelecimentos prisionais, à falta de efetivos que garantissem a segurança e à falta de condições para o desempenho das funções? Foi já referido por várias vezes a necessidade de rever o regulamento interno da Direção-Geral e, em especial, do Estatuto dos Guardas Prisionais. Do vosso ponto de vista, que revisões urgentes precisam de ser feitas? Segundo a vossa avaliação, quantos guardas prisionais estão em falta para um regular funcionamento dos estabelecimentos prisionais, garantindo também a sua segurança? E, para finalizar, entre 2009 e 2013... É mesmo a mesma última pergunta. Entre 2009 e 2013, o número de reclusos aumentou quase 10% e o número de guardas baixou 9%. Que medidas foram adotadas, se algumas, para lidar com esta realidade? Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado Fabiano Figueiredo, do Bloco de Esquerda.
Obrigado, Sra. Presidente. Cumprimentar o sindicato, os seus dirigentes aqui hoje presentes. Nós subscrevemos a preocupação que o sindicato, reiteradas vezes, tem trazido aqui à Assembleia da República, a fusão da Direção-Geral, das Direções-Gerais dos Serviços Prisionais da Reinserção Social foi completamente errada. Quem estuda, acompanha o setor, reconhece isso, independentemente do ângulo com que olha para o sistema prisional português. São duas entidades que foram fundadas com missões completamente diferentes, têm um fim, um propósito, não podia ser mais distinto, não concorrem, como é evidente, mas devem funcionar paralelamente e não conjuntamente. E isso, aliás, já está vertido na reflexão de vários relatórios, até produzidos pelo Ministério da Justiça no passado. Como saberão, em sede do Orçamento do Estado, nós tivemos a ocasião de apresentar uma proposta para que o Ministério da Justiça apresente um relatório sobre essa mesma fusão e nós temos a expectativa que desse relatório se abra um caminho de separação dessas mesmas direções gerais, tendo em vista um melhor funcionamento dos serviços prisionais, por um lado, e, por outro, um melhor funcionamento da reinserção social, porque entendemos que isso é, enfim, como se pode observar aqui em várias audições em que Vossa Excelência estiveram presentes, é necessário para o melhor funcionamento dos serviços prisionais e para a reinserção social. Como é evidente, mudar a direção-geral por si não chega, é preciso alterar um conjunto alargado de políticas. Por isso, eu queria-vos perguntar o seguinte, sendo positivo, sem dúvida, a contratação de mais guardas prisionais, todos os dados de que nós dispomos é que, para o ano, se corre o risco do balanço de guardas prisionais ser negativo, ou seja, de saírem mais guardas prisionais do que aqueles que entram. E queria perguntar quais é que são as vossas projeções e de forma que isso vai refletir, por um lado, no aumento da vossa carga de trabalho, no aumento da pressão psicológica, que é gigantesca, e na degradação da saúde mental e física dos guardas prisionais, e que medidas é que vocês entendem que devem ser tomadas, porque, do nosso ponto de vista, com a radiografia que existe e que é de conhecimento público, é preciso encontrar soluções de urgência para resolver este problema. Porque o sistema prisional português, creio que isso hoje é consensual, não pode abdicar de mais guardas prisionais para o seu normal funcionamento, porque isso se reflete no normal funcionamento da vida da prisão, porque não dá para tapar mais buracos, sobretudo nas regiões como a região de Lisboa, que tem cronicamente uma sobrepopulação prisional. Portanto, pedia-lhe um comentário sobre essas duas questões. E terceiro, saudar o que disse sobre o facto de, durante o Covid, o sistema prisional português não ter registado nenhuma morte e, sem dúvida, contou com o vosso empenho, com a vossa dedicação plena, mas também com uma política pública que foi alvo de vários ataques e que nós não queremos deixar de recordar, que foi ter tido a coragem de libertar da população prisional quem já não fazia sentido lá estar. Por isso pergunto-lhe também como é que está a reflexão do sindicato em matéria de como é que se pode evoluir no sistema prisional português para medidas alternativas às da privação total da liberdade, para aliviar o sistema prisional português, sem com isso, como é evidente, alterar a natureza da pena que o recluso tem que cumprir, porque foi condenado em tribunal. Por último, uma preocupação. Preocupa-nos que no plano de obras da Direção-Geral estejam registadas 110 projetos, mas 108 já transitam do passado. Soma-se isso o facto, ainda não esclarecido, de que em sede do Orçamento do Estado se verifica uma redução de cerca de 8 milhões de euros na aquisição de bens e serviços dos serviços prisionais, e isso preocupa-nos porque creio que se há setor do Estado onde já se foi de longe demais na contenção da despesa, é todo aquele que diz respeito aos serviços prisionais e à reinserção social, e telegraficamente, se for possível, pedia-vos um comentário aos recentes relatórios da Provedora de Justiça, que revela duas coisas que creio que reunirá preocupação coletiva, com isto concluo, Sra. Presidente, que é o facto de se dar nota das agressões no sistema prisional terem aumentado, seja contra guardas prisionais, seja por outro, a preocupação manifestada de agressões contra reclusos, e pedi-lhe um comentário sobre isso, e o outro é sobre a ausência de códigos e de regras para reporte hierárquico, do qual certamente Vossas Excelências também serão vítimas. Obrigado, Sr. Presidente.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado do Grupo Parlamentar do LIVRE, Paulo Moacho.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, cumprimento também os representantes do Sindicato Nacional do Corpo da Guarda Prisional. Queria, em primeiro lugar, perguntar relativamente à vossa intervenção inicial, se também nos podem esclarecer um pouco melhor o que é que justifica, por exemplo, que as queixas que são apresentadas, quer dizer, que não seja a própria Direção-Geral a fazer a tramitação desses processos e encaminhar esse, enfim, e no fundo a assegurar também a representação dos guardas prisionais que apresentam essas queixas e que são vítimas dessas agressões. Penso também que referiram a importância de se classificar a guarda prisional como um órgão de polícia criminal. Queria perceber, se podem explicar, em que medida é que isso poderia ajudar na valorização da profissão. Também a questão que já foi colocada, mas se nos podem dar um ponto de situação relativamente às conversações com o Governo e em que ponto é que essa articulação com o Governo está neste momento. Gostaria também de questionar relativamente à vossa posição sobre a revisão do Estatuto do Corpo da Guarda Prisional. Um estudo que foi feito em 2021 que indicava que uma grande maioria dos guardas prisionais consideravam que o estatuto devia ser revisto e que isso poderia ajudar a resolver muitos aspectos negativos, nomeadamente as questões que têm a ver com a carreira. Queria também pôr uma questão sobre a formação inicial e contínua do corpo da guarda prisional, que tem sido... que é reconhecida inclusivamente pelo enquadramento legal, e a informação de que dispomos aponta para várias insuficiências neste domínio. Relativamente à formação contínua, também têm sido sinalizados muitos problemas de acesso, que não é de espantar, não é? Tendo em conta que existe esta dificuldade de conciliação de horários, de obter autorizações para poder realizar a formação, mas também gostaria de... tendo em conta a falta de profissionais, naturalmente, e gostaria também de perguntar qual é a avaliação que fazem do sistema de formação inicial e contínua e como é que se poderia melhorar esse sistema, tendo em vista a valorização dos profissionais. Relativamente às condições dos estabelecimentos prisionais, como disseram, e muito bem, nós temos também sublinhado isso sempre que possível, quando falamos das condições dos estabelecimentos prisionais, isso aplica-se aos presos, aplica-se também aos guardas prisionais, que têm que partilhar exatamente o mesmo espaço. E, portanto, estabelecimentos prisionais que não têm condições mínimas de salubridade, que têm, quer dizer, como havia uma situação, que aparentemente já estará resolvida, segundo o que a Senhora Ministra nos disse, de cortes de água, etc., num estabelecimento prisional, isso também vos afeta especialmente. O LIVRE apresentou neste processo orçamental também uma proposta que tinha como objetivo que se fizesse um mapear de todas as necessidades que existem. Acho que se nós não tivermos uma noção global do que é que são os problemas, de onde é que eles existem e o que é preciso fazer, não, quer dizer, não se poderá começar por lado nenhum. Aquilo que essa proposta foi chumbada, aquilo que o Ministério da Justiça está a fazer é uma avaliação, mas em termos de segurança, única e exclusivamente. Nós achamos que deveria ser feita uma avaliação muito mais global, com as condições de segurança, sim, mas também as condições de salubridade, de condições de trabalho, etc. Gostaria também de perguntar se o sindicato considera que este levantamento seria importante. Nós sabemos que havia aquele famoso levantamento que já teria sido feito em 2017, mas ele já estará certamente desatualizado. E gostaria também, para finalizar, de questionar relativamente a estas, às condições dos próprios estabelecimentos prisionais e em muitos casos...
Terminar, Sra. Presidente.
E em muitos casos a desatualização destes próprios estabelecimentos, De que forma é que isso contribui também para agravar a necessidade de recursos humanos? Porque também a informação que temos é que muitas vezes os sistemas que existem são desatualizados e se calhar já haveria sistemas mais atuais que poderiam fazer muitas coisas de forma automática. Obrigado.
Obrigada. Tem a palavra o Sr. Deputado João Almeida, do CDS-PP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente do Sindicato, Frederico Moraes, e Sr. Representante do Sindicato, é um gosto voltar a cruzar convosco nestas audições. Nós estamos praticamente, e com a frequência com que têm sido, é uma análise de progresso, felizmente porque há progresso, desde logo da vossa parte, que têm tido a capacidade, e isso é essencial numa estrutura sindical, de ir reivindicando e apresentando aquilo que acham que devem ser as alterações mais urgentes para, não só para a carreira, mas para todo o funcionamento do sistema, e isso também deve ser saudado. Relativamente a últimas conversas que tivemos, também é importante salientar que nós tivemos aqui conversas sobre o que aconteceu em Vale dos Judeus e, felizmente, entretanto, foram recapturados dois dos fugitivos, e isso é importante e acho que deve ser assinalado, e que também houve, relativamente à questão quer das vossas condições, quer da abertura de concursos, evoluções que vão no sentido certo e designadamente também no investimento, por exemplo, em viaturas e em algumas questões pontuais que foram resolvidas em alguns dos estabelecimentos prisionais. Nesse sentido, o que vos queria colocar é, em primeiro lugar, expectativas. Penso que as rondas negociais retomarão no princípio de janeiro e, portanto, de questões que estejam pendentes para essa altura. E depois, sobre a questão da violência, ainda bem que outros grupos parlamentares também o referiram, ainda agora o Sr. Deputado Paulo Moacho o fez, fala-se muitas vezes das condições das cadeias pós-presos e poucas vezes para quem lá exerce funções como guarda prisional. E com todo o respeito, eu acho importante que cumpramos as normas internacionais relativamente às condições das prisões para os presos, mas acho mais importante que os guardas prisionais tenham condições para exercer o seu trabalho e para assegurarem a sua função, que é exatamente não permitir que aquilo que não é possível, desde logo que os presos fujam, mas também que o seu comportamento dentro seja comportamento adequado àquelas que são as regras que estão estabelecidas, seja possível. E por isso eu queria também colocar as questões na violência. Preocupa-nos muito haver situações que não são reportadas por os guardas entenderem que não vale a pena. A expressão é essa. O não vale a pena é algo que não pode acontecer. Porque isso é um contributo essencial para dois problemas que poderão vir a seguir. Um é o da desmotivação, e portanto de um exercício menos eficaz da função por desmotivação, e o outro é o da saúde mental, de poder evoluir para situações em que, obviamente, o facto de um guarda prisional estar desmotivado, achar que já não vale a pena lutar por aquilo que é essencial na sua dignidade, isso levar depois ao desenvolvimento de patologias ao nível da saúde mental. E, portanto, eu queria perguntar claramente daquilo que depende de nós, que tem a ver com questões legislativas, se há algumas alterações legislativas que vos parecessem pertinentes e que permitissem que a lei fosse atrás, porque muitas vezes tem de ser assim, com novas estratégias, novas formas de introduzir, seja droga, seja armas, dentro dos estabelecimentos prisionais. E, portanto, se há, porque nós sabemos que houve evoluções, tem a ver com... Há questões de conflitos de direitos que, obviamente, são complexas, mas que têm de ser analisadas. Uma delas tem a ver com a correspondência e com a análise, de correspondência, porque coisas diferentes são... Uma é proteger aquilo que é privacidade naquilo que é privado, efetivamente, de alguém que está detido, que está preso. Outra coisa é não ter qualquer escrutínio sobre aquilo que entra num estabelecimento prisional, sobre a forma de correspondência, e que pode muitas vezes corresponder a uma violação claríssima daquilo que são as normas, e portanto nós não podemos estar do lado da ingenuidade e dizer que tudo é respeito pela privacidade e que não há um aproveitamento no sentido de introduzir dentro das prisões aquilo que não pode ser introduzido. E portanto, se do ponto de vista legal há alterações que vos pareçam importantes nesse sentido, já, Sr. Presidente, só basta ligar a luz que eu já percebi. Muito obrigado.
Eu percebi que percebeu. Obrigada, Sr. Deputado João Almeida. E agora, para terminar, e apelava também ao vosso poder de síntese, porque já passam das 3 horas e o plenário, entretanto, já iniciou os seus trabalhos e esta subcomissão não tem autorização para funcionar em simultâneo. Por isso, Sr. Presidente, apelava ao vosso poder de síntese para poder responder às questões deixadas pelas senhoras e senhores deputados.
Sim, senhora. Começo já aqui pelo senhor deputado, Dr. Pedro Vaz, sobre a restituição de direitos. É verdade, restituíram direitos, sim, mas não é suficiente, não foi suficiente e por isso que nós chegámos onde chegámos. A independência da DGRSP, os 8 milhões que foram cortados, eu estive no Parlamento a assistir ao debate da senhora Ministra da Justiça, e irei cobrar, como é óbvio, já me conhecem, quando a senhora Ministra da Justiça disse que era um orçamento realista e que aquele dinheiro era para gastar e não havia cativações. Eu estarei cá para cobrar essas não cativações, porque se for como a senhora Ministra explicou ali, acho que ficamos mais ou menos igual, mas teremos o ano 2025 para cobrar isso. Guardas prisionais, concurso insuficiente, é verdade. Já o último concurso de 2023 que foram colocados em março, deparámos que foram menos os candidatos a entrar, só ficaram 103 e tivemos reformas de quase 110. Foram 109. Precisamos de 1.500 guardas, estamos 1.500 guardas em falta a nível nacional. A proposta, tenho aqui comigo, fomos consultados e vou-me antecipar ao que seria a minha última frase, mas peço que sejam, que se puderem, ser céleres na aprovação, porque para o corpo da Guarda Prisional basta o que está aqui. Para nós basta o que está aqui. Porque há pessoas que interpretam que não somos força de segurança, mas nesta proposta, e continuo a dizer que não me interessa quem a fez, interessa é o conteúdo dela. Fala em guardas prisionais, acaba as dúvidas no Ministério Público, porque o meu colega assim vai falar de uma situação, se somos agentes de autoridade ou não somos, mas isso, esta proposta para nós é o suficiente. Passando para a senhora deputada, o senhor deputado do Chega, a nível de ordenados é verdade, nós deparamos que efetivamente iremos ganhar 1.700 euros, obriga-nos a ser escravos de trabalho suplementar e é disto que vivem os serviços prisionais, trabalho suplementar. Colegas meus que têm 40 dias de folgas para compensar, que não conseguem compensá-los e estamos a chegar ao final do ano. Vivemos de horas extraordinárias. Nós pedimos à senhora Ministra que, se fosse possível, porque nós sabemos que carreiras nomeadas não podem receber mais de um terço das horas. Mas no Covid também não podíamos receber e criou-se uma lei em que permitiu que os guardas prisionais recebessem as horas todas. Foi o que nós pedimos, esperemos que seja levado ao Parlamento para ser aprovada, porque se querem que a gente trabalhe tem que pagar. Não podemos trabalhar de borla. O Estado português não pode ter guardas prisionais escravos quando condena à escravatura. Nós somos escravos do sistema prisional. Eu tenho colegas meus que estão de folga em casa com planos de com a família e são obrigados a vir trabalhar se não levam o processo disciplinar porque faltaram. Mas estão de folga. São ameaçados, coagidos pelas chefias e pelas direções para vir trabalhar. Nós temos relatos disto e temos-os por escrito, não estou a inventar nada. E, como eu costumo dizer, querem que a gente trabalhe, paguem. É simples. Quanto a doutora Mariana Leitão falou aqui, planos, nós não temos planos de emergência nas cadeias portuguesas, houve um incêndio em Caxias já há 2 anos, ainda hoje não há um plano de emergência, os bombeiros depararam-se que não sabiam o que haviam de fazer para salvar reclusos, não temos planos de emergência, nós temos incompetência nos serviços prisionais. Nós podemos mudar a tutela, podemos mudar a direção-geral, e eu aposto seriamente nesta direção-geral, tanto no seu diretor-geral como no seu subdiretor-geral, pelo menos já estão a demonstrar alguma atividade que nós estávamos perdidas. Eu posso dizer aqui em primeira mão que sei que o seu subdiretor-geral despachou processos que estavam há 11 meses para despachar. Há 11 meses que estavam para despachar, estão despachados, tomou posse a semana passada. Agora, não há. Nós temos diretores de cadeias que estão há mais 3 comissões. Isso não é legal. Há uma alteração legislativa, não é legal. Os seus diretores de estabelecimentos prisionais só podem ter 3 comissões. Nós temos que pôr os serviços prisionais na legalidade, primeiro. Pegar nisto e pôr na legalidade. As pessoas têm que cumprir a legalidade. E depois podemos remodelar os serviços. Se continuarmos com as quintas, por isso que a gente pede a separação da reinserção social, eu estou a abordar já para... A separação da reinserção social vem nisto. O Corpo da Guarda Prisional tem que ter um comando nacional como tem a PSP e a GNR. A partir daí, nós não queremos saber quem dirige o estabelecimento. Pode ser quem quiser. Agora nós temos que ter independência. O Corpo da Guarda Prisional tem que ser independente para tudo. Porque nós, quando pedimos órgão de polícia criminal, é por isso mesmo. Nós fazemos investigação, por isso que apanhamos droga e telemóveis, nós fazemos a observação, fazemos as buscas, somos a única força de segurança do país que não precisa de mandato judicial para fazer uma busca. Somos a única força de segurança do país, não há mais ninguém. Em Vale dos Judeus, eu referi aqui, quando vim aqui à comissão, à primeira comissão, eu referi aqui, em Baldos Judeus só houve buscas na cadeia a seguir à fuga porque estava lá o corpo da guarda prisional. Senão não podia haver buscas. Se o doutor juiz de direito não passou o mandato, não podia haver buscas, teve que ser o corpo da guarda prisional. Agora, tem que nos reconhecer o mérito daquilo que fazemos. Não nos podem pôr a trabalhar, estamos cá para isso, porque se não nos fizerem isto, nós qualquer dia vamos ter que parar de fazer buscas porque estamos a ser explorados, não nos está a ser reconhecido o serviço, mas os serviços prisionais funcionam porque nós fazemos buscas. Nós apanhámos já mais de 10 quilos de droga este ano a entrar nas cadeias. Mais de 10 quilos. Nós apanhámos mais de 1000 telemóveis a entrar nas cadeias. E não temos inibidores. Espero bem que, com o anúncio que foi feito, é que íamos ter inibidores, espero bem que isso aconteça, porque é uma grande reivindicação nossa há muitos anos, e eu acho que se tivéssemos inibidores como tem o resto da Europa, não tínhamos um terço dos telemóveis nas cadeias portuguesas. Se calhar não tínhamos nenhum, e há vários sistemas, não vou mencioná-los aqui por dever de sigilo profissional, porque isto já, ao início, quando eu falei as primeiras vezes, é óbvio que eu tinha que trazer cá para fora, eu e os meus colegas, eu sou o líder de uma associação sindical, de um sindicato, e achei que, por bem, nas primeiras intervenções que tive, teria que pôr a nu o que era a fragilidade do sistema prisional. Hoje, estamos numa era completamente diferente, estamos numa era de evolução, e acho que as fragilidades que foram declaradas estão declaradas. A partir daqui, iremos remeter a nível de segurança para internamente discuti-las, tanto com a Sra. Ministra como com a Direção-Geral, preservando a segurança e a integridade física de quem trabalha no estabelecimento prisional e, por consequência, evitar as fugas que possam acontecer, remetendo ao silêncio as questões da segurança. Quanto nós soubemos uma solução, é a Lei Orgânica dos Serviços do Corpo da Guarda Prisional, através de uma lei orgânica que nós estamos a trabalhar nela, será através, nós temos o apoio, ou seja, ao estudo do Observatório da Justiça que eu entreguei na primeira comissão, onde mencionava que o estudo do Observatório Permanente da Justiça é a solução dos serviços prisionais. É uma questão de o pôr em prática, por isso que pagámos. O senhor deputado do LIVRE questionou-me os estabelecimentos prisionais, falta de condições. Só tenho a responder uma situação. Basta ver as multas do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, está tudo respondido. Acho que não vale a pena falarmos muito mais sobre isso, porque continuamos a falar sobre sempre a mesma conversa, e o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, como tem conhecimento, é exemplo disso. Voltando aqui, o senhor deputado do CDS, João Almeida, falou aqui da saúde mental. O sindicato, em 2021, criou uma linha de SOS psicológico para o guarda prisional porque ninguém queria saber de nós. Continua a funcionar, temos 3 psicólogos a trabalhar connosco, é mais uma carolice do corpo da guarda prisional, paga pelos sócios do sindicato, porque nós gerimos o sindicato, mas o dinheiro é dos sócios, é paga pelos sócios do sindicato. Já temos neste momento saúde e medicina do trabalho, mas não é suficiente, como é óbvio, não é suficiente, e nós não vamos acabar com a linha porque já salvámos vidas, iremos continuar a salvar, e esse é o nosso intuito, porque eu, no dia em que saí de presidente do sindicato, quero saber que pessoas que estão a trabalhar ainda, porque as nossas iniciativas levaram a que elas não cometessem suicídio. Agora, sobre as queixas apresentadas. Só mais uma questão, a negociação. Ainda ontem tivemos uma reunião com a Sra. Ministra da Justiça, ontem à tarde, para ultimar os pontos finais do sistema de avaliação para entrar em vigor dia 1 de janeiro de 2025. Uma grande reivindicação nossa, a reposição da justiça comparada com os nossos colegas da PSP. Só falta uma justiça que está por repor, que é as promoções igual aos nossos colegas da PSP. Eu tenho 23 anos de guarda, estou no nível 12, sou guarda. Os meus colegas da PSP com 5 anos e 8 meses são agentes principais, já estão no 15, 16, 17 e eu continuo no 12. Esta será a grande batalha que iremos enfrentar, eu sei que sim, batalha no força de expressão, atenção, e iremos enfrentá-la, mas enquanto não houver essa justiça de equiparação também nas promoções, nunca vamos ter guardas prisionais, porque as pessoas, quem concorre não percebe disto, mas quem está a pô-los a concorrer são filhos de colegas nossos, porque sobem para as forças de segurança quem é militar ou é filho de colegas da GNR, PSP e Guarda Prisional, porque de resto ninguém quer vir. No Mercadona ganha-se 1.200 € e trabalha-se um horário decente, não está sujeito a agressões de reclusos, não está sujeito a trabalho explorativo sem ser remunerado, e nós, eu sei que 1.700 € parece um bom ordenado, mas nós trazemos miúdos para Lisboa e para o Algarve e não têm onde morar por esse dinheiro, preferem ficar no interior a ganhar 1.200, 1.300 € e não têm que pagar a casa. Quanto às agressões, passo a palavra ao meu colega, que ele tem aqui um caso que é gritante quanto ao que é o abandono da instituição às agressões.
Obrigada, Sr. Presidente, mas tem 50 segundos.
Sou muito rápido. Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, boa tarde. Serei muito célula. O Sr. Deputado do LIVRE, Paulo Moacho, questionou qual era o seguimento das queixas relativamente às agressões aos guardas. Eu tenho aqui dois casos, muito simples. Portanto, uma guarda que foi agredida, teve assistência hospitalar, fez os respectivos documentos, o auto de notícia, o boletim médico. Portanto, e no, neste seguimento, ela teve de baixa também, mas o processo nunca foi entregue ao Ministério Público. Ou seja, nunca houve um seguimento criminal desta agressão. A reclusa cumpriu apenas um castigo no estabelecimento. O processo nunca seguiu. E, como este caso, existem muitos outros. Tenho aqui outro caso também do outro guarda que foi recentemente agredido, foi este ano, foi em outubro. Também teve que ir ao hospital, fez os respectivos documentos, mas, como já é um guarda bastante experiente, tem 30 anos de funções, ele, por iniciativa própria, dirigiu-se a um posto da GNR para apresentar uma queixa-crime, porque tem dúvidas se o estabelecimento faria essa função ou não, que é obrigação. Mas, tendo como exemplo vários casos, tomou, portanto, essa liberdade e partiu por aí.
Muito obrigado. Muito bem, muito bem. Agradeço o vosso poder de síntese e agradeço a vossa presença na nossa subcomissão. Os esclarecimentos que prestaram, as respostas que deram às senhoras e aos senhores deputados. Muito obrigada. Senhoras e senhores deputados, continuação de um bom trabalho.